Vai ser conhecida este fim de semana a nova encíclica do Papa e há já grande expectativa em relação ao novo documento. Do que já é público, sabe-se que se intitula Fratelli Tutti, em português, Todos Irmãos, é inspirada em São Francisco de Assis e falará de fraternidade e de amizade social. Para nos ajudar a perceber que conceitos e valores são estes, que importância tem falar deles no contexto em que vivemos, está hoje connosco o Padre José Manuel Pereira de Almeida, Vice-Reitor da Universidade Católica, Secretário da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana e que está também ligado à Caritas e à Comissão Nacional Justiça e Paz. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Irmãos e irmãs foram as primeiras palavras do Papa Francisco quando se dirigiu aos fiéis na Praça de São Pedro, depois de ter sido eleito. Uma encíclica dedicada à fraternidade e ao amor ao próximo mostra a importância que o Papa dá às palavras, mas sobretudo ao que elas significam e como devem ser interiorizadas. Podemos concluir isso não conhecendo ainda o texto.
Absolutamente. De resto, é um o Papa Francisco, ao escolher o nome Francisco, já disse muitas coisas e foi clara novidade nessa altura. Eu lembro-me bem, estava a celebrar a missa às 7 da tarde em Santa Isabel e tive que começar antes de saber quem era o Papa e combinei que depois me levavam, na
Uma
altura,
indicação.
a indicação e eu perguntei a quem me levava o papelinho, Francisco, mesmo, não estava sabendo quem era o nome de um Papa, e de facto, Francisco de Assis tem dado as mãos ao Papa Francisco e vice-versa, neste percurso que já vai longo, graças a Deus, de inovação e de criatividade pastoral.
Nós estamos à espera da segunda encíclica 100% feita pelo Papa Francisco. A primeira, Luz da Fé, é uma encíclica que ainda tem muita reflexão que tinha sido escrita pelo Papa Bento XVI. Em 2015, quando é publicada a Laudato Si, o mundo estava a preparar-se para uma conferência sobre as alterações climáticas, o que veio a dar origem ao Acordo
Paris,
de Paris,
claro.
e a Laudato Si estava muito atenta, como tem sido o pontificado do Papa Francisco, à atualidade, com mensagens muito pertinentes. Num mundo em pandemia, numa transformação imprevista que nenhum de nós poderia imaginar, provavelmente há 8 meses, há 10 meses, qual é a importância de apresentar conceitos fundamentais como fraternidade e amizade social a este mundo marcado pela Covid? E se, no fundo, o que nós temos aqui é um Papa mais uma vez atento às necessidades do momento?
Como têm sido os pronunciamentos, bem, há aqueles momentos únicos e inesquecíveis de uma Semana Santa e de uma Páscoa vivida em Roma e no mundo inteiro de maneira completamente diferente. E depois as várias intervenções do Papa têm sido nesse sentido, não é? Espera-se que a encíclica continue a desenvolver pensamento acerca da fraternidade que em São Francisco de Assis é tão luminoso, porque de facto ele quer ser irmão e de todos, não é? E o Papa Francisco também, e convida-nos a essa atitude. A pandemia é o lugar crítico para eu perceber se de facto o outro é o inferno para mim, a maneira existencialista de Sartre, ou se eu protejo-me para cuidar do outro, para proteger o outro, para dar atenção a esse que é meu irmão e minha irmã.
De facto, nessa atenção permanente à atualidade, logo em 2013, a primeira deslocação do Papa foi a Lampedusa
Não por acaso.
para condenar a globalização da indiferença e de resto, colocar esta questão inicial de todo o edifício ético ocidental vinda do próprio Deus. Onde está o teu irmão? O que é o irmão no pensamento social católico? E reconhecer no outro, o rosto de Jesus que sofre é um conceito que será que só os cristãos entendem?
Não, eu creio que exatamente ultrapassa as fronteiras de um cristianismo que se entende em autorreferencialidade, que também é uma coisa que o Papa nos desafia a eliminar, essa atenção ao Mediterrâneo tem sido recorrente. Recordo-me que a ida a Bari e a essa atenção à questão das migrações foi muito importante. E, sob o ponto de vista teológico, aí da Faculdade Teológica de Nápoles, à secção São Luís, que é confiado à Companhia de Jesus, em que, sob o ponto de vista teológico, era exatamente a atenção aos náufragos como irmãos e irmãs que, por quem tínhamos que dar a vida, ou seja, o que é isto de dar a vida, a atenção ao outro é tanto quanto de mim depende, fazê-lo viver, não é? Portanto, essa é a atitude em relação a um irmão, diria.
Aí uma questão que me parece que está ligada a essas reflexões, que são as sucessivas mensagens do Papa sobre os populismos, claro, e os discursos xenófobos, racistas. O Papa tem sido compreendido nesta sua preocupação?
Digam-me os senhores que são jornalistas. Eu suponho que não tem sido acolhido tão longe quanto gostaríamos. Basta ouvir o bocadinho que eu ouvi, e já me chegou do debate das eleições americanas, para percebermos que estamos num momento de facto difícil, um momento de facto, sob o ponto de vista da política internacional, crucial, não é? E o Papa tem procurado a atenção ao povo e não ao populismo. Isso tem sido bastante manifesto em vários textos.
E pondo o dedo na ferida também, questões sempre relevantes, como se viu também no recente discurso nas Nações Unidas.
Claro, claro. É um Papa que está muito atento e tem uma bela equipa. Para dizer, é assim, toda a gente sabe que as encíclicas não são escritas uma tarde na manhã.
Nem os documentos pontifícios em geral.
E, portanto, ele contou isso muito bem na Laudato Si, com a contribuição do Cardeal Turkson e do então Conselho Pontifício de Justiça e Paz, agora com o grande dicastério destas atenções às questões sociais e às migrações, como nós temos depois aqui a Comissão Episcopal que traduz em ponto pequenino essa atenção.
É aqui outra questão que tem a ver com um conceito que tem marcado as nossas últimas décadas, que é a questão da globalização e a forma como sucessivamente os vários papas vão olhando para ele. Parece-me, mas é a pergunta que eu lhe faço, que nesta proposta da fraternidade do Papa Francisco, do respeito pela dignidade de cada pessoa e de cada comunidade, há uma espécie de visão alternativa ao que eu chamaria um globalismo sem rumo e muito individualista. Esta situação tornou-se ainda mais visível na pandemia, parece-me. É importante centrarmos o olhar nesta proposta, que nós sabemos desde já, de fraternidade e de amizade social, como ponto de partida de reconstrução de um paradigma.
De uma globalização que seja verdadeira, de rosto humano, como no texto sobre a Amazónia, não é? Querida Amazónia, percebe que há que salvar as realidades culturais. E o Papa chamava a atenção aos participantes franceses que trabalhavam na Laudato Si, que no início de setembro estiveram em Roma, de que se tinha perdido entre nós ocidentais aquela relação entre o pensar, o sentir e o fazer, não é? Portanto, o pensar e sentir como fazemos, fazer como pensamos e sentimos, e sentir como pensamos e fazemos. E isso quase que se perde, e ele chama a atenção para que temos que voltar a essa interioridade que todos temos, mas que fazemos de conta que não temos, que ignoramos, não é? Portanto, eu creio que, eu espero que, de uma forma luminosa, como os textos do Papa são, que esta encíclica seja, de facto, um apelo muito veemente a este continuar do que tem sido a doutrina social da Igreja. Quando falaste em globalização, falas logo no Papa Paulo VI, não é? O Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, fala já, ou na Populorum
No progresso,
Progressio,
sim,
de uma
sobretudo,
forma
sim.
evidente, fala dessa dimensão que ultrapassa. Depois o Papa João Paulo II desenvolve muitíssimo na Solicitude
Sim,
Reis Socialis, por aí fora.
essa ideia da responsabilidade coletiva pelo desenvolvimento de cada
Exatamente.
povo.
Todos somos responsáveis por todos, é a citação que ele faz de
Exatamente.
Dostoiévski, embora não citando, nessa altura não se citavam em pé de página os autores que não eram os padres da Igreja
Exato, exato, é verdade.
ou a página sagrada.
O Papa Francisco tem deixado, como sabemos, muitas críticas ao atual modelo económico, convocou de resto o encontro A Economia de Francisco,
Claro.
na qual também a Católica tem estado muito envolvida na preparação e que terá lugar em novembro,
em
meio virtual, isso. Não é? Mas com a participação de jovens do mundo inteiro. Precisamente esse encontro para pensar um novo modelo económico. Que novo modelo económico é que poderá ser encontrado para resolver os problemas da humanidade? Que economia é que é preciso pensar para o pós-pandemia, de facto?
O Papa disse recentemente, saberão onde, eu não posso precisar, que de facto esta economia que temos, a economia mata, é um documento logo inicial, esta economia que temos, que é responsável pelas desigualdades existentes, não se pode esperar que seja aquela que vai salvar o mundo no pós-pandemia, em que ou ficamos piores ou ficamos melhores, não é? não ficamos iguais, e para ficar melhor, ou seja, mais irmãos, mais atentos, com uma terra, com uma casa mais habitável por nós e pelas gerações futuras, a economia tem que ter no centro nunca o lucro, mas as pessoas, as comunidades, e a vida, e tornar o planeta mais habitável, não é?
A doutrina social da Igreja, que é um tema que sei que lhe é muito caro, tem acompanhado nas últimas décadas, nos últimos século e meio, se quisermos, os acontecimentos que mudaram a história e a organização social. O pensamento que estão neste campo vai ter de incorporar novos elementos que a Covid-19 nos mostrou.
Certamente. E quer dizer, para dizer que em cada mal há sempre uns bens, espera-se, não é? Esta é seguramente uma situação de crise. Quando se fala em doutrina social cristã, até parece doutrina, pode lembrar uma coisa cristalizada
estática.
E estática, exatamente. Ora, é tudo menos isso, por isso a gente tem proposto até mais a ideia de pensamento social, ou, como os ingleses dizem, ensinamento social, não é? Portanto, que tem uma historicidade entre aquilo que Leão XIII diz, e muito bem, na altura, depois há muitas coisas que vão mudando. E o grande salto, há um salto muito interessante com o concílio, se calhar é o grande salto. Depois até nem se chamou muito de doutrina social da Igreja, só o Papa João Paulo II é que volta a introduzir o tema e propõe o compêndio. Depois dos 100 anos da doutrina social da Igreja, que de algum modo fazem um corpo de doutrina, há um ressalto com o Papa Bento XVI acerca da caridade, que é a vida de Deus e, portanto, a vida nossa também. A Laudato Si, que é, como o próprio texto diz, inscreve-se nesta tradição da doutrina social da Igreja. Esta encíclica que esperamos, não temos dúvida que será, digo eu, não temos dúvida. Bem, muito me espantaria que não fosse. Continuidade da Laudato Si, com um passo à frente que antevemos nos diálogos naquele encontro em Abu Dhabi, em que o tema já era esta fraternidade, não é?
Esse era exato.
O Rabi, que eu não me lembro o nome.
O imã de Al-Azhar, sim.
Ora, vê.
Era uma das perguntas, aliás, que eu lhe queria fazer, porque na preparação que nós temos de fazer, obviamente, antes de chegar a qualquer encíclica, relendo, não o documento sobre a fraternidade humana é assinado após um encontro interreligioso.
Exatamente.
E nesse encontro, o Papa Francisco já tem uma expressão que parece profética, lida no momento atual, em que diz que para salvaguardar a paz, as religiões em nome de Deus são chamadas a entrar juntas, como uma única família, numa arca que possa sulcar os mares tempestuosos do mundo, a arca da fraternidade.
Exatamente.
É este o mesmo barco em que nós somos chamados a estar.
Tal qual. E tem graça a essa evocação de Noé nessas
dilúvio,
paragens onde se deu o encontro, não é? Depois, obviamente, que São Francisco de Assis está presente, mas eu, entretanto, por outros motivos que não vêm ao caso, sei também que a última referência de pessoa é a Carlos Foucault, enquanto irmão universal, era o desejo dele, e, na, e vem citado textos que amigos meus propuseram nessa equipa, e eu tenho uma grande expectativa de saber como é que o Papa vai tratar, de facto, porque deve ser uma encíclica que não deve ser pequena, porque as encíclicas agora não estão a ser pequenas, deve dar muito trabalho a estudar, a aprofundar e a divulgar, porque continua-se a dizer, ainda no outro dia, num diálogo com Bragança, a Comissão Diocesana Justiça e Paz, havia quem perguntasse, então, mas a doutrina social da Igreja, se é isto, é muito pouco conhecida, tal é um segredo, é mais ou menos um clichê que se diz. Nós temos que dar a conhecer, e eu creio que estamos num momento em que seremos infiéis ao Evangelho se não fizermos.
Recordo-me logo no início da pandemia daquela cerimónia do Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro, em que utilizou a expressão estarmos todos no mesmo barco. Pensando nesta questão da fraternidade, será que durante a pandemia, de facto, assimilámos e compreendemos melhor esta necessidade de união?
Pois eu creio que globalmente, espero que sim, mas na prática, isso não sei. O grande desafio, por exemplo, é a vacina, em que o Papa tem sublinhado que só pode ser para todos, não pode ser para os que podem ou para os que têm. Mas os movimentos que se estão a seguir, não sei se nós todos temos interiorizado essa dimensão. Eu creio que
sublinhar este valor pode ser importante, não é? Numa encíclica.
Muitíssimo importante.
A questão da amizade social pode ser uma utopia?
Eu creio que a amizade social é mesmo a nossa utopia no sentido bom, no sentido fecundo, que é para ali que vamos. Nós queremos, não é?
O cristianismo é muito projetivo.
Exatamente, portanto é mobilizador, não é?
É
isso que queremos construir. Certamente com finalidades partilhadas, como o bem comum, e a dificuldade é essa, certamente que numa encíclica dessas, o tema bem comum, que é um tema clássico da doutrina social da Igreja, vai ser revisitado, e eu quero ver como. Estou muito curioso, vai ser uma encíclica muito interessante.
Citava ainda há pouco, disse que não se lembrava onde é que tinha sido, uma intervenção do Papa na última quarta-feira, na audiência geral, sobre a questão da economia e de não podermos esperar que este modelo que levou ao mundo doente nos vá curar agora.
Exatamente.
Nessa intervenção o Papa tem uma palavra muito forte sobre uma coisa que para nós nos parece óbvia, que é nós estamos todos à espera de voltar à normalidade. E o que o Papa Francisco diz é que convém não voltar à normalidade porque ela já estava doente antes da pandemia.
Claro. Já era anormal.
Essa questão é importante que fique vincada, claro. Que aquilo que vai acontecer no dia em que for possível afastar esta ameaça de saúde e não só, que haja um compromisso de construir uma realidade diferente daquela que temos vindo a construir.
Eu creio que esse compromisso vai ter que ser anterior a esse momento, não é? Para quando ele chegar, nós saibamos para onde vamos. Portanto, não hesitar depois nos passos dados. E nisso, as Nações Unidas são uma plataforma muito importante, a diplomacia, aquilo que o Papa tem sublinhado nos vários fóruns. Não é?
Há aqui esta questão da economia, não é sempre presente, mas também dos valores. E, de facto, a transformação...
Dos valores não económicos.
Dos valores não económicos, exatamente.
Sim,
exatamente. E, de facto, neste tempo em que vivemos, a transformação dos mais vulneráveis em sujeitos dispensáveis e descartáveis é uma das marcas mais negativas.
E das marcas mais constantes nas intervenções do Papa.
Exatamente. Sem interiorizar estes valores da fraternidade e da amizade social, não será possível inverter esta rampa deslizante a que assistimos a vários níveis?
Sem interiorizar,
sem
não
interiorizar,
será possível.
Exatamente.
Exatamente.
E a encíclica pode ajudar
a
essa interiorização.
Eu espero que o Papa explique melhor. Ele na Laudato Si... pega num tema teológico que na Europa foi difundido por Skillebeck, que é o amor político, e eu creio que nas intervenções que entretanto tem apresentado volta a esse conceito. Creio que desde João 23 que a política tem sido apresentada como um alto empenho da ação da caridade, e não é às vezes a política que nós vemos, não é? Mas é a política como é chamada a ser. Que
voltamos à ideia das utopias e da projeção.
Exatamente. Isto não é sociologia da política, sim, é uma reflexão teológica sobre a política. A política é, de facto, ao serviço do bem comum, de todos e de cada um, para que o desenvolvimento seja harmónico e global, global, não esmagando ninguém, não descartando ninguém.
Tem manifestado em várias das respostas a ideia de que a encíclica vem surgir quase como uma peça final de um puzzle de pensamento social do Papa. Podemos esperar, eu acho que é legítimo, mas é a pergunta que faço, que ela de facto faça esta síntese das várias preocupações, têm sido imensas, e aliás falamos disso desde o primeiro momento do pontificado.
É verdade.
Neste campo.
É verdade. Eu creio que com a Laudato Si vai ser uma boa um bom complemento, ou seja, vai espero que explicite algumas coisas que, entretanto, já foram estes cinco anos foram riquíssimos. Sim. De reflexão, não é? Portanto, não vai repetir o mesmo, eu isso estou convencido, vai dar passos à frente, vai citar muitas coisas que já conhecemos, e ainda bem, mas vai inovar, e isso corresponde ao ritmo, à dinâmica da Doutrina Social da Igreja.
Padre José Manuel, muito obrigada por ajuda que nos deu a perspectivar este documento.
Esta conversa em vésperas.
Intensificou certamente a curiosidade de todos em relação a esta nova encíclica do Papa que vamos conhecer no próximo fim de semana. Muito obrigada.
Muito obrigado.